11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. Não importa o esquema tático, é hora de bater bola aqui com 11 minutos. E no mais puro estilo Felipe Melo, a gente já entra de sola para anunciar os nossos convidados, nossos comentaristas de hoje aqui no 11 minutos. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Gesiel, estávamos com saudade de você aqui, os ouvintes também, aqui no 11 Minutos. Todo mundo querendo saber do Esporte Recife, Gesiel Carvalho.
Pois é, quando eu saí de férias, o Esporte Recife estava numa situação muito complicada, perdendo jogo, atrás de jogo.
Mas agora também está complicada a situação.
Não está tão complicada, não. Já foi pior, a gente engatou uma série de vitórias. Até ontem tínhamos 5 partidas que não perdíamos, perdemos ontem para o Flamengo, mas a situação é bem melhor do que quando eu saí de férias. Ou seja, agora eu tenho a possibilidade de dizer que o Esporte, como gosta de dizer o nosso querido ouvinte, não vai cair.
É o Sandro, lá de Pitangui.
O Esporte não cai, isso aí o mantra do Sandro passa a ser o meu também. Acredito que as coisas estão se desenhando para que a gente fique mais um ano aqui na Série A.
Pois é, e na ponta da linha está o Rodrigo Rezende, torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro, ao lado do Fortaleza, é o time aí mais tranquilo do futebol brasileiro, porque o Cruzeiro não corre risco de rebaixamento, não tem chance de título no Campeonato Brasileiro, mas já está classificado para Libertadores. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. Também teve acesso do Goiás essa semana, nesse final de semana. E eu acho que, enfim, resolvemos a pendência de 87, não é isso, Adriano?
Pois é, estou achando que aquele jogo de ontem, né, na Ilha do Retiro, o Flamengo ganhou do Sport Recife.
O que
é um sinal,
tem
aí
a ver uma coisa com
tudo a ver, Gisele Carvalho.
O que tem a ver uma coisa? Gente, não tem abre. O Adriano vem procurar, assim, pautas, ganchos inexistentes. Fala direito.
Mas quem puxou foi o Rodrigo agora.
Rodrigo, eu ia até parabenizar você pelo seu aniversário, que acontece hoje, mas já fiquei em dúvida.
Valeu. Depois parabéns. A gente decide aí sobre 87, então.
Pois é, Flamengo e Sport Recife, que deveriam disputar, né, o título de 87 naquela época, agora não dá mais, né? Agora até a justiça já determinou que o título do Sport
até
Recife.
Até que enfim, né?
A justiça,
até
né?
Agora, que enfim, né?
Esportivamente ficou uma lacuna.
É nosso também.
Com essa confissão do Adriano, você grava isso aí,
pois
que não tem mais discussão.
Não é possível que esse assunto ainda venha à baila.
Não, eu falei que a justiça determinou. Agora, de maneira esportiva, ficou faltando um jogo. Ficou faltando um jogo final do Campeonato Brasileiro.
Não foi por nossa culpa.
É, o Flamengo se recusou a entrar em campo. Vamos combinar também. Mas isso aí foi em 87. Gente, estamos em 2018. Vamos falar de 2018, gente. Porque o Campeonato Brasileiro está em andamento ainda. O Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Mas daqui a pouquinho vamos falar de bola rolando. Porque agora vamos falar, Gesiel e meu caro Rodrigo Rezende, de videogame. Muita gente acha que videogame é coisa para quem não gosta de atividade física ou que pendurou as chuteiras faz tempo aqui como Gesiel Carvalho.
Olha, nada disso. Você sabia que existem os e-sports? São atividades competitivas que envolvem jogos de videogame e de computador.
E já está pronto para ser votado na Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil. O relator é o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso.
Apresentado pelo senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, o projeto garante a liberdade da prática dos e-esportes, estabelecendo como objetivos da modalidade o estímulo à boa convivência, ao fair play e o desenvolvimento de habilidades nos praticantes.
O texto também estabelece que o praticante de jogos eletrônicos passa a receber a nomenclatura de atleta.
Para o vice-presidente da Federação de Esportes Eletrônicos do Rio de Janeiro, Gustavo Nader, a regulamentação da atividade traz uma série de benefícios a quem disputa torneios.
Com essa regulamentação, você já cria a possibilidade dele ser um atleta reconhecido por lei, os contratos de trabalho dele vão ser iguais aos atletas de esportes convencionais, e uma outra coisa, a gente está abrindo portas para a gente ter futuramente nas Olimpíadas esportes eletrônicos. Uma outra coisa, esse atleta, ele vai ter um passaporte de atleta.
Então tá aí, a opinião de Gustavo Nader, que é vice-presidente da Federação de Esportes Eletrônicos do Rio de Janeiro. Rodrigo, os canais esportivos da TV a cabo já descobriram os esportes, tem vários programas aí que acompanham os campeonatos que rolam por aí.
É, a gente está passando, na verdade, por uma revolução há 10, 15 anos, né, Adriano, com a internet, com o barateamento também das mídias eletrônicas, dos videogames, enfim. E isso tem impacto em toda a cadeia da sociedade, né, em toda a sociedade, inclusive no esporte. E o esporte, que antes era o videogame mais tradicional, que você jogava em casa com um amigo, começou também a gerar renda, gerar campeonatos, né, gerar competição. E é claro que o Brasil como um todo não pode fechar os olhos para isso. Imagina quantos empregos, né? A gente vê aqueles eventos na TV a cabo, como você bem falou, 40 mil pessoas assistindo uma final de um campeonato, né? 50 mil pessoas dentro de um ginásio, né? E é impressionante. Então é uma cadeia produtiva muito grande. Tem um dado interessante, Adriano, quando a gente fala... Olha, a gente não imaginava esportes há 5, 6 anos como um campeonato tão grande, como uma organização tão grande... Tem um dado aqui do jornal Gazeta do Povo de 2017, novembro de 2017, que 65% dos empregos que as pessoas terão daqui a 15 anos ainda não existem. São empregos, são novas formas de trabalho que estão surgindo. O esporte é meio isso, né? Ver o esporte de uma nova maneira. A gente não imaginava que há 10 anos ia ter essa força toda, ia virar um emprego, né? As pessoas seriam consideradas, os jogadores, como atletas, mas hoje a gente já vê de alguma forma essa necessidade, porque o esforço é muito grande, né? Tem que treinar, tem que se dedicar. São atletas do esporte, atletas do mundo eletrônico, né? Do mundo digital.
Está aí, portanto, é o PLS, Projeto de Lei do Senado, número 383 de 2017, que regulamenta essa atividade. Gisel, será que o Esporte Recife, num campeonato aí de videogame, poderia estar em melhor situação?
Olha, o esporte é tão bom em todos os esportes que é capaz de nós termos já alguns troféus aí lá na sala de esportes do meu querido, glorioso Leão da Ilha do Retiro. Vou até pesquisar isso, mas com certeza já deve ter algum troféu. Agora, você que começou, por exemplo, pelo Atari, lembra do Atari, né, Adriano? Não vai dizer que não lembra, não.
Eu lembro do telejogo. Telejogo fio.
Antes do Atari ainda. Meu Deus do céu, telejogo, essa nem eu lembrava mais, né?
E preto e branco ainda.
Né, com aquele
jogo. Uma televisão Telefunken.
Isso, ou você...
Ou Telefunken, como o pessoal falava.
Ou você assistia a Sessão da Tarde ou jogava...
Telejogo.
O telejogo, né?
Mas e era um problema. Mas não tinha dinheiro, mas não tinha como comprar o telejogo, era muito caro. O que a gente fazia? A gente andava na W3 aqui em Brasília e tinha aquelas lojas de eletrodoméstico. Então, elas, para atrair os clientes, colocavam um telejogo bem na porta. E a criançada que passava ali, ficava ali jogando telejogo.
Dava uma coreada no esporte e aproveitava também para jogar o telejogo. Gente, tá aí então, para você que gostaria de saber a idade do Adriano Faria.
Acabou.
Uma dica, né? Ele é do tempo do telejogo. Eu falei Atari para ver se dava uma amenizada, mas ele é do tempo do telejogo mesmo.
Sim.
Agora, a publicidade já chegou e chegou forte nessa questão dos e-esportes. Tanto é que as transmissões, como o Rodrigo Rezende acabou de falar aí, são transmissões acompanhadas por muitos aficionados e esse pessoal tem essa questão mesmo. Não é só um torcedor, é um aficionado, o cara segue nas redes sociais, participa, comenta, e a publicidade já viu isso, as mídias relacionadas aos esportes, realmente daqui a pouquinho devem estar batendo até os esportes tradicionais, porque a publicidade chegou forte também nesse setor.
Gisele, Adriano, só uma informação, Gisele falou muito bem aí, já vai acontecer nesse ano a terceira edição do E-Brasileirão, com chancela da CBF, né? Então o jogo de videogame de futebol, né? Equivalente ao Campeonato Brasileiro. O primeiro campeão em 2016 foi o Santos, um representante do Santos. E no ano passado, quem foi o campeão foi o representante do Cruzeiro, que está defendendo o bicampeonato esse ano. Então, a gente percebe que a CBF também não está fechando os olhos aí para o crescimento do e-esporte.
Esse negócio de bicampeonato também, você não está deixando passar nada, né?
Quem sabe, quem sabe.
É isso. Bom, vamos sair agora do mundo virtual e passar para o mundo real, porque está na hora de bola rolando, com destaque para o Campeonato Brasileiro. E já falo aqui da mensagem do Jorge Cunha, está em Fortaleza. Ele disse que em Olinda, terra do frevo, meu bloco preferido é a banda do Sport Clube e arrasta uma multidão, diz aqui o Jorge Cunha. Tem essa banda do Sport Clube Recife?
Tem. A banda do Sport Clube Recife, tem a charanga do Treme Treme, que é uma das mais famosas lá em Pernambuco. Se bem que todos os três times da capital, para ser justo, têm as suas charangas e também os seus blocos de carnaval.
E qual o que arrasta mais gente, Gisele?
O do Sport, é o mais animado.
É?
É opinião isenta.
Tá bom, então. Tá bom. É o papai da cidade.
É o papai da cidade.
Tá bom, então. Bom, vamos falar então do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, viu, Jorge, pela sua participação aqui, mandando mensagem pelo WhatsApp. Vamos começar com a Série B. O Rodrigo, por falar em Sport Recife, né? Vamos começar com a Série B. O Rodrigo Rezende falou aqui na abertura do 11 Minutos que já temos dois times garantidos na Série A em 2019. O Fortaleza, que está sobrando na Série B, time treinado pelo Rogério Ceni. E o Goiás, time treinado pelo Ney Franco. Ney Franco que já passou por vários times, inclusive o Sport Recife,
sim,
também,
foi,
né?
Foi um bom treinador.
Já passou pelo Cruzeiro? Acho que não, né, Rodrigo? Ney Franco.
O Ney Franco, ele apareceu pro futebol nas categorias de base do Cruzeiro, né? Ele é formado em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, mas o primeiro grande trabalho dele foi no Ipatinga, né? Quando o Cruzeiro cedeu um monte de jogadores pro Ipatinga. O Ipatinga acabou sendo campeão mineiro em cima do Cruzeiro com o Ney Franco como técnico.
Pois é, Ney Franco treinando o Goiás, belíssimo trabalho. O Goiás estava muito mal no campeonato da Série B no começo. Em 9 rodadas, chegou a fazer só 2 pontos nas primeiras 9 rodadas. Era como estava ali contando já para ser rebaixado para a Série C. E não é que o Goiás vai para a Série A em 2019,
né?
Deu uma recuperada muito boa. Rodrigo, Fortaleza, Goiás já na Série A em 2019, Avaí, Ponte Preta, CSA e Atlético Goianiense, 4 times para 2 vagas. E aí?
Pois é, o Atlético Goiás está muito difícil a situação dele, porque além de vencer, precisa tirar saldo, depender de resultados,
tá,
né, Adriano?
Então tá matematicamente complicado. Tem chance.
Exato. Agora, a gente vai ter um jogo muito interessante de se ver, se não me engano, no próximo sábado, né? Vai ser sempre todos os jogos no mesmo horário, né?
Sábado, 5 da tarde.
Para não ter combinação de resultados, para a gente não ter esse problema, que é Ponte Preta e Avaí. Né? Um empate classifica o Avaí e uma vitória ou de Ponte ou Avaí, quem ganhar leva a vaga para a primeira divisão. O CSA, que deu uma bobeira, né, nos últimos 3 jogos, 2 empates, poderia com uma vitória já ter subido, vai pegar o Juventude fora, o Juventude que já está rebaixado. A tendência, embora o futebol não respeite muito tendência, né, é que o CSA suba vencendo o Juventude lá em Caxias do Sul. E aí Ponte Preta vai fazer um jogo realmente muito interessante, porque quem vencer leva a vaga com essa vantagem do Avaí pelo empate. Então, uma rodada interessante. Acho que o Avaí leva depois dessa vitória, ganha o jogo, né? Depois dessa vitória importante que teve em Alagoas contra o CSA. Imagino também que o CSA vença o Juventude lá em Caxias e aí suba CSA, Avaí, Goiás e Fortaleza.
Pois é, tá aí a briga boa, né, Gisiel?
Muito boa de se ver. Num campeonato que já tem decidido até o seu campeão, mas que vai ter emoção até a última rodada, que é a 38ª, que acontece na sexta-feira. E esse jogo, Avaí-Ponte Preta, é o jogo a ser visto. O Avaí tem a possibilidade, tá com tudo na mão, só depende dele para subir. E eu acredito que jogando em casa, o Avaí tem a possibilidade de realmente levar essa vaga. Mas o futebol é interessante exatamente por isso, porque ele gosta de que a gente, que se mete a analista de futebol, queime a língua quando a gente fala com relação a resultados. Mas que vai ser uma rodada interessantíssima, essa 38ª e última rodada da Série B, com certeza vai.
Pois é, Sampaio Correia, Juventude e Boa Esporte já estão rebaixados para a Série C. O Paysandu tá brigando aí, ele tá na zona de rebaixamento, mas ainda tem chance. Joga contra o Atlético Goianiense lá em Belém no sábado. O Paysandu de Belém ainda pode escapar. Aí vai depender do Criciúma, do Oeste, do CRB, que estão aí disputando o rebaixamento, a questão do rebaixamento. Até o Figueirense também tem possibilidade de ser rebaixado, mas enfim, é muito complicado, tem vários resultados, mas o Paysandu está abrindo aí a zona de rebaixamento. Agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque a Série A também está pegando fogo. O Palmeiras, hein, Rodrigo, tropeçou contra o Paraná, o jogo do primeiro contra o último, Alfa e Ômega, e deu 1-1, Paraná e Palmeiras. Paraná empatou com o Palmeiras tropeçou. A rodada até que foi boa para o Flamengo, hein, ô Rodrigo?
É, dos times lá de cima foi o mais beneficiado em função da derrota do Inter e do empate do Palmeiras, né, Adriano? E é interessante, você deve lembrar no ano passado, Adriano, que o Corinthians vinha também numa fase assim, não me lembro quantos jogos invictos, né, mais de 10 jogos invictos, e foi perder o primeiro jogo em casa pro Atlético de Goiás, Atlético Goianiense, que era o último colocado, né? O que prova que o brasileiro, e que o Gesiel acabou de falar, que futebol a gente não pode realmente prever com exatidão nada, né? Tudo pode acontecer. Mas a situação ainda é muito cômoda para o Palmeiras, que agora pega o América em casa, né? Então, o título está encaminhado, até porque o Inter, o Flamengo, apesar de ter vencido, vem tropeçando também, perdeu para o Botafogo. Os dois times perderam para o Botafogo recentemente, né? Flamengo e Inter. Então, está encaminhado o título para o Palmeiras. Teria que ser realmente uma tragédia aí para retirar esse título aí do Palestra Itália.
Lembrando que em 2009, aí vou animar a torcida do Flamengo aqui, em 2009 o Palmeiras também estava liderando com folga e perdeu o título para o Flamengo, né, Gesiel?
Mas eu acredito que o momento do Palmeiras é muito interessante e os resultados também sorriem para o Palmeiras. Claro, houve um tropeço, o Palmeiras poderia ter ganhado esse jogo e realmente está numa situação muito melhor, talvez já comemorando o título, mas os próximos jogos do Palmeiras são muito interessantes. A distância ainda é uma distância confortável e acredito que muito difícil que o Palmeiras realmente não seja o campeão esse ano. Embora Flamengo e Internacional venham brigando ali entre segunda e terceira posição, se alternando para ver se conseguem chegar perto do Palmeiras, mas eu acho que nessa reta final vai dar Palmeiras.
O Palmeiras tem América, Vasco e Vitória, né?
Pois
é. São três times que não vêm fazendo um bom campeonato. Aí daí essa, volta a falar, tendência de que o título fique mesmo com o time verde de São Paulo, Palestra Itália.
Por falar em Vasco, por falar em Vitória, esses times estão ali disputando o rebaixamento. E nesse meio aí tem o Sport Recife, o Ceará, a Chapecoense.
Briga boa lá embaixo, né?
Pois
briga
é.
Lá ferrenha.
E aí está todo mundo de olho no jogo de hoje. Hoje à noite, fechando aí a rodada 35 do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará no Maracanã. Gesiel Carvalho aqui está quase vestindo a camisa do Fluminense hoje.
Eu já vesti a camisa do Fluminense. Hoje à noite estarei ali sendo um dos primeiros torcedores do Flusão. Acredito que o Fluminense deve ganhar, não sem uma certa dificuldade, porque para o Fluminense nada é de graça, nada vem de mão beijada. Mas o Fluminense deve ser o primeiro a matematicamente escapar do rebaixamento hoje à noite e aí deixar com que os demais times sofram nessas três últimas rodadas que faltam. Eu fico olhando aqui, para os que estão atrás do Sport. Caso do Vitória e o caso do Ceará. O Ceará, depois de perder hoje para o Fluminense, vai pegar ainda o Paraná em casa, vai pegar o Atlético Paranaense fora e termina com a rodada Ceará e Vasco. Imagina que jogo vai ser esse.
Nossa, vai ser o jogo da TV.
Pois é. Então, e o Vitória também, o Cruzeiro não vai deixar o Vitória ganhar na próxima rodada, que eu tenho certeza. O Cruzeiro é bicampeão da Libertadores, que é isso, né? E aí depois o Vitória pega o Grêmio e depois pega o Palmeiras. Ou seja, a sequência do Ceará e do Vitória são sequências muito mais difíceis que a sequência que tem o Sport. É claro que o Sport tem que fazer a parte dele e tirar alguns pontos aí de alguém nos próximos três jogos. A gente termina em casa, o último jogo é na ilha. Então, eu estou animado de que realmente isso possa dar ao Sport a possibilidade de passar por mais esse sufoco e jogar a Série A em 2019. Mas está muito animado esse negócio aí na tabela de baixo.
Hein, Rodrigo? Deu para ver, hein, Rodrigo? Que é muita conta que o Gesiel está fazendo aqui. Sinal que a coisa não está... É muita conta, é muito si. São muitas ponderações para ver se
contando com os amigos, né? Fluminense ganha hoje, o Cruzeiro vai ganhar do Vitória, enfim, né?
Tá, e bom. O Vasco, né, Adriano? O Vasco também tem uma sequência terrível, né?
Terrível.
Nesses três últimos jogos e tá só com 39 pontos, né?
Pois é, o Vasco aí, situação difícil.
Palmeiras, São Paulo e Ceará fora, né? Depois, realmente, dois times estão brigando lá em cima e o Ceará lá no Castelão, esse último jogo deve ser o da TV, como você bem apontou, porque pode definir muita coisa. Então, o Vasco também periga. Eu também acredito hoje ou no empate ou vitória do Fluminense, Adriano. Eu acho que o Fluminense acaba hoje de vez com qualquer chance de rebaixamento e pensa isso só na Sul-Americana.
Agora, quer ver um jogo que é definitivo para o Sport? O jogo da quinta-feira. Chapecoense Sport. Jogo de 6 pontos. Quem ganhar esse jogo se encaminha, assim, com muita probabilidade de escapar do rebaixamento também, porque Sport e Chapecoense estão ali pertinho. É um jogo interessante esse da próxima quinta-feira. Acredito que se o meu Sport ganhar fora de casa, encaminha bem aí essa permanência na Série A.
Ok. Tá aí, são as possibilidades do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Rezende, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano. Um abraço para você, para o Gesiel, para o Alex, para todos os ouvintes do programa Conexão Senado.
Muito obrigado, viu, Gesiel, também aí. Vamos acompanhar hoje com atenção a rodada do Campeonato Brasileiro.
Isso, hoje Ceará e Fluminense, jogão.
8:30, hora na Capital Federal. Esse foi o quadro 11 Minutos, que volta na próxima sexta-feira, aqui no Conexão, às 8:10, no horário de Brasília.